entre essa nossa população. Estamos aqui com o coordenador do Departamento Municipal de Trânsito, Gesiel Toledo. Como é que vai, Gesiel? Bom dia.
Bom dia, Paulo Silva, todos os amigos da tua Rádio Cacique. Estamos aí para conversar sobre o nosso trânsito e o nosso papel também diante do trânsito.
Bom, seu setor não entra de férias, né?
Não.
E ainda não terminou o ano também para vocês.
Estamos aí na continuidade do nosso trabalho. Alguns dos nossos servidores vão entrar em férias também, mas assim, o órgão operacional continua sempre operacionalizando, né? Uhum. Temos aí que cuidar do nosso trânsito, tanto aqui na nossa cidade, também com os nossos motoristas que estão viajando aí para fora e que devem ter atenção às novas regras de circulação. O novo Código de Trânsito Brasileiro está em funcionamento, né, desde o ano passado, e acho que um dos principais motivos também, temos que estar atento a isso, que pessoas que vão sair em viagem agora, nesse momento, seria de ter atenção ao que mudou, ao que está valendo diante das regras de circulação, para que não cometa alguma infração aí durante a viagem, também não venha se acontecer algum inconveniente.
Bom, algumas ações para esse final de ano, para essa virada, como é que é, Gisele?
Nós estamos apenas alertando os condutores, né, fazendo campanhas educativas, que é um do nosso papel diante do Sinatran. O Sinatran nos enviou um decreto agora que temos que cumprir, uma tabela anual, onde que todo mês teremos uma campanha de ação em diferentes áreas no trânsito. Sabemos que o trânsito é abrangente em muitas áreas e todos nós participamos do trânsito, todos os nossos cidadãos fazem parte do trânsito, seja como condutor de veículo, de motocicleta, de bicicleta, até mesmo a pé, ele é um elemento do trânsito. E todos nós temos que ter a nossa conscientização para transformar o nosso trânsito mais seguro, mais humanizado, que todos nós possamos conviver em harmonia uns com os outros no trânsito.
Gesiel, esses dias fizeram uma pergunta aqui e eu fiquei na dúvida. Gostaria de tirar essa dúvida contigo. A questão da poluição sonora nas ruas centrais é de responsabilidade do seu setor ou não?
Olha, tudo que tem a respeito do trânsito faz parte, né, de uma certa forma, né? Nós não temos ainda o elemento fiscalizador, que é uma também das funções do Departamento de Trânsito, um órgão de trânsito, e nós temos que seguir as diretrizes do CONTRAN. Talvez mais tarde isso possa mudar com a implantação de agentes de trânsito, enfim. Mas por enquanto,
há de se lamentar, Gesiel, que está acontecendo em várias partes da cidade, mas principalmente próximo do hospital. O pessoal está sofrendo muito com o barulho. A falta de conscientização de passar com volume do som alto, com o cano da descarga aberto, com algazarra, nas proximidades do hospital.
Infelizmente, sim, está faltando a conscientização para poucos, na verdade. É poucos que fazem isso, né? A maioria
dos condutores. Mas incomodam muito. São poucos que incomodam muito,
incomodam, né? Incomodam, principalmente ali no hospital, né? Que o pessoal que está descansando, passando por momentos difíceis da vida, né? Que eles precisam ter um acompanhamento melhor. Então, vamos pedir, a nossa parte é pedir, né? Com educação, né? Que venham colaborar com as pessoas, uns com os outros, respeitar uns aos outros, né? Para que possamos ser respeitados também.
Como você disse, agora não tem o que fazer, né?
A fiscalização é por conta da Brigada Militar. Nós temos um convênio com a Brigada Militar e eles estão operando aí. Todo dia eles estão operando nas nossas ruas, operacionalizando, né? E com certeza está aumentando o número de contingente. Talvez isso aí possa causar mais registro de infrações. As pessoas têm que se cuidar, não pela infração, mas sim que faz parte de nós nos conscientizarmos, vivermos mais seguro e ter a consciência, né, de que nós muitas vezes estamos prejudicando o nosso próximo. Muitas vezes pode ser um familiar nosso que possa estar lá, né, no hospital, até nós mesmos. E aí, daí é outra visão, é outro lado da vida que vamos ter que refletir e que possa estar nos incomodando também.
Mas é um problemão, né?
Verdade.
Convenhamos. É lamentável para quem passa por esse tipo de situação. Bom, no momento, Gisele, o que se tem projetado para esse início de ano de 2022 em termos de trânsito?
Então, nós estamos agora esperando abrir o nosso calendário ali de licitações, né, para poder comprar o material que todo ano nós temos aí, que não é só criar novos elementos, nós temos que manter também, né, o que já tem. e principalmente na parte da sinalização, a pintura que desgasta mais rápido, temos que reforçar sempre, todo ano. E agora temos projetos também em mente, que já vem de longo prazo, de longos anos sendo discutido, e este ano nós vamos botar em pauta novamente, que seria transporte coletivo, estacionamento rotativo, agentes de trânsito, que faz parte do desenvolvimento do nosso município. Se nós queremos crescer, que nós queremos evoluir, tanto como cidade, sabemos que tem melhorado a nossa cidade, tem aumentado a oferta de empregos em nossa cidade, e muitas vezes está faltando pessoas até para trabalhar em alguns locais aí, né? A gente tem consciência disso, e isso é sinal que a cidade está evoluindo, e precisamos também o nosso trânsito evoluir conforme a demanda, né? Muitos veículos circulando, cada vez mais aumenta. Em 10 anos dobramos a frota de veículos, os condutores têm que estar informados, se atualizando, todos nós, não importa a idade, temos que nos atualizar. E para não cometer infrações também, que possam muitas vezes até perder a carteira, muitas pessoas têm perdido a carteira nesses últimos anos aí, por negligenciar a regulamentação do trânsito. Sabemos que a maioria dos acidentes que acontece é por causa da imperícia, a imprudência e a negligência. A sinalização está em quarto lugar, né? É 7%, né? Uma pesquisa que foi feita. 7% é a sinalização mal das vias. O resto é tudo parte pessoal, a imperícia do condutor, a imprudência, muitas vezes, de condutores que sabem e não fazem aquilo que deve ser feito, mesmo antes de viajar ou então na própria cidade, e acaba cometendo essas infrações ou prejudicando, muitas vezes, o nosso semelhante.
Certeza. Você acha que 2022 deve sair do papel essa questão do projeto, principalmente da questão do estacionamento rotativo, quem sabe até da guarda?
É um assunto que vai ser discutido na Câmara, né? Provavelmente. Né? Nosso papel é levar essa em pauta a discussão. Nós temos os projetos, estamos estudando aí já há vários anos, né, a melhor forma de fazer, e nós vamos colocar em pauta esse assunto. A Câmara vai decidir se vai ter ou não estacionamento rotativo. Nós vamos levar lá tudo que nós aprendemos ou buscamos de informação sobre o que é bom, o que é ruim nessa parte. É claro que é uma mudança cultural de todos nós, mas é alguma coisa que precisa acontecer muitas vezes aí para que muitos problemas sejam resolvidos, principalmente na área central da nossa cidade. Esses muitos problemas, a gente ouve reclamações todos os dias, e muitas coisas se resolvem apenas com estacionamento rotativo, é resolver muitos problemas, principalmente a falta de vagas, o transporte de carga e descarga no centro, né, que muitas vezes ali pessoas segurando com cones, vai sobrar vaga no centro daí, provavelmente.
É o que se espera. Bom, tem uma pergunta aqui, e a implantação de semáforos ao longo da Presidente Vargas? Já é uma unanimidade da população a necessidade da implantação de semáforos ao longo desta avenida. Quando sai, será que vai ficar só na conversa, diz o ouvinte?
Nós temos, até dentro do plano de mobilidade, tem a implantação de um semáforo na Avenida Presidente Vargas, próximo à Rua Jorge Mugem, né, no cruzamento com a Jorge Mugem, entroncamento lá. É aquele local que define o plano de mobilidade. Mas ainda está em estudo, né? Nós temos aí a sinalização implantada, temos lombadas eletrônicas implantadas, temos as travessias elevadas implantadas, e agora ainda nós estamos ainda vendo o que se precisa fazer em mais algum ponto, que, assim, na maior parte do dia, o trânsito é tranquilo na Presidente Vargas. Temos alguns problemas no horário de pico. Então, muitas vezes, por enquanto, nós estamos pedindo a paciência dos condutores, né? Não é, o semáforo também vai travar o trânsito, vai ter que esperar um minuto, às vezes até mais. Então, o que acontece hoje em vários cruzamentos é que a pessoa tem que esperar, acalmar, respirar um pouquinho, respirar o trânsito, ter empatia no trânsito, o trânsito humanizado, ter a consciência, né, que esperando não passa muitas vezes de um minuto essa espera para fazer esse cruzamento, para adentrar ou sair da avenida.
Tem rádio, vários comentários aqui, vamos ver se a gente consegue rapidamente dar o retorno. Rua Jorge Mugem, perto da padaria do seu Jovino, placa de 15 minutos para estacionar. Pessoal não respeita, fica mais tempo estacionado, atrapalhou o trânsito para a via estreita, muito estreita aquela via ali, o que dizer dali?
É, ali é uma via ainda que nós vamos ter que tomar alguma providência ainda, que não pode ficar daquele jeito, passa para uma determinação. O prefeito pediu para dar uma segurada por enquanto, mas nós vamos colocar em pauta com o Conselho Municipal de Trânsito este ano, nas próximas reuniões, assim que começar o ano letivo de fato, né? É um assunto, principalmente se sair o semáforo naquele local, né? Se sair o semáforo, aí não tem o que fazer, temos que transformar ela, a rua, toda ela, numa extensão sem estacionamento do lado esquerdo.
Bom dia, falando em estacionamento, não estão respeitando o exclusivo para idosos e deficientes. As placas determinam que seja, inclusive, exibido o respectivo cartão de identificação. Nosso amigo Elvio está sempre nos ouvindo. Lamentavelmente, se não houver fiscalização, o pessoal não respeita mesmo. Isso aí já ficou comprovado, Gisiel.
Certo. Nós estamos trabalhando em cima disso aí, com a criação de agentes de trânsito. Esse é o nosso objetivo. E somente dessa forma nós vamos conseguir ter essa fiscalização mais efetiva. É claro que a brigada de vez em quando aplica algumas multas, né? Mas não é esse o interesse. O interesse é que se aumente o índice de respeitabilidade, que as pessoas tenham a conscientização que aquele local é para quem tem a credencial. E tem sido grande a procura, né? Principalmente por parte de idosos, né, que tem mais de 500 já credenciais, idosos no nosso município com as credenciais, e eles estão utilizando, eles têm essa consciência. Só que muitas vezes as pessoas se aproveitam, né, da vaga dos idosos, e essa vaga aí não é delas nem por um minuto, né, não é por um minuto ou dois, é rapidinho, não é assim que funciona, né, esse período, esses 5 minutos que você fica ali, muitas vezes acaba tirando o lugar de uma vaga de um idoso que realmente precisa.
Sempre quando a gente fala em trânsito, volta à discussão aquela questão de os semáforos autuarem, né? Porque realmente depois que deixou de multar, o pessoal faz e acontece ao longo aí dos semáforos. Então tem toda essa repercussão para a gente fazer a partir do ano que vem. Obrigado, Gisele, e bom trabalho
para vocês. Obrigado, Paulo Silva, e a todos os nossos motoristas aí, uma consciência melhor, uma consciência humanizada aí, principalmente quem vai sair de viagem, né? Tem essa consciência, cuidar do seu veículo e as regras de circulação.
Obrigado ao Gisele Toledo, coordenador do Departamento Municipal de Trânsito, falando exatamente sobre essa questão do que pode acontecer a partir do ano de 2022. Nós precisamos efetivamente de iniciativas e decisões que possam trazer um resultado melhor para o nosso trânsito, que ainda deixa muito a desejar. 8 para as 8.
Produção Rural. Oferecimento. Pensou Gel. Pensou Agro Lagoa. Fone 3358-2046. Agro Lagoa. Somos agro até no nome. São 35 anos de atividades na região, prezando pelo respeito que a sua atividade merece. Junto a você, amigo do campo e da cidade. Sempre com a mesma qualidade, competência e credibilidade. Realizamos medições de áreas rurais, terrenos, retificações.